Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
Começando o Passando a Limpo, que hoje tem Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo e Maria Luísa Borges. Bom dia, Ivanildo Sampaio, tudo bem com você?
Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiros.
Jamildo Melo, tudo em ordem?
Graças a Deus, ainda mais que estarei entrando de férias, descansar, ler muito, refletir sobre a vida e ficar em casa cuidando da saúde, né?
Ah, rapaz, quer dizer que você vai aproveitar férias, que coisa boa. Parabéns.
Enquanto ainda não acabam com esse direito trabalhista, né?
Pois é. Então, já que você está entrando de férias, vamos começar o programa logo com você hoje, porque, evidentemente, nós começamos a semana com um assunto de repercussão nacional que surgiu aqui em Pernambuco no sábado à tarde, não é isso, Jamildo?
Exato. A gente passa uma vergonha nacional, né? Vira vexame nacional, porque aconteceu em todo o Brasil essas manifestações, mas só que a gente assistiu essa barbárie promovida pelo próprio Estado. É lamentável, um ataque desnecessário, porque a manifestação era pacífica. Você pode questionar a motivação, porque a direita está protestando, porque agora tem a chamada aglomeração do bem. Tudo bem, é um argumento e está certo, a direita tem que reclamar, porque até então a esquerda dizia não pode aglomerar e acabou aglomerando. Mas essa não é a questão. A questão principal é: precisava dessa violência toda contra as pessoas? Porque, inclusive, dois inocentes que não participavam nem do ato levaram bala de borracha na cara e perderam a visão. Uhum. Lamentável para o nosso Estado. E mais grave do que tudo é a questão da insubordinação policial. Quem deu essa ordem? Uhum. Quem cumpriu essa ordem? Isso tem que ficar claro.
Tem que ficar
daí
claro.
Essa investigação.
É verdade. Agora, Ivanildo Sampaio, eu conversava um pouco mais cedo hoje com o Diogo Menezes, e eu estava fazendo um esforço aqui de memória para lembrar quando foi que a Polícia Militar de Pernambuco utilizou tamanha violência para repreender um protesto. E a gente sabe que tem protesto todos os dias, praticamente no Recife, região metropolitana, no interior do estado. A gente cobre aqui há anos esses protestos que ocorrem. Mas, sinceramente, Ivanildo Sampaio, eu fiquei assustado com a violência utilizada pela polícia nessa manifestação de sábado, Ivanildo.
Ô, Wagner, veja bem, eu faço jornal há 53 anos. Comecei estudante, já era repórter, estagiário da revista Manchete, da Sucursal de Pernambuco. E isso em 1964, quando tinha ocorrido o golpe militar e havia passeata de estudante. As passeatas eram radicais, radicais para a época. Mesmo assim, era o exército quem corria atrás dos estudantes, principalmente para dispersar. Mas com essa violência que foi registrada neste sábado, eu não lembro, juro a você que eu não lembro. Agora veja bem, você tem uma polícia militar onde vários integrantes dela foram candidatos declaradamente apoiados por Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro. Então você tem na polícia militar vários integrantes da corporação que foram candidatos a cargos eletivos nas últimas eleições, inclusive um coronel que foi candidato a prefeito do Recife. Então a gente tem que dizer, né, tem que aceitar que essa polícia está cooptada. O governador não manda nela. Eu não sei onde é que isso vai acabar, não. Causa muita apreensão o quadro que nós estamos vivendo.
Uhum, sem dúvida. E a
Wagner,
gente... Oi, pois não, Jamildo.
Deixa eu complementar. Ivanildo Sampaio, como sempre, está coberto de razão. Eu vou dar aqui um depoimento de bastidor que eu ouvi de um integrante do governo. Obviamente que isso não vai parar em nota oficial, mas vou abrir aspas para dizer assim: a ala bolsonarista da PM está justificando o ato com a recomendação do MP para não aglomerar nesse final de semana, fecha aspas. Ou seja, o próprio integrante do governo, nos bastidores, admite que existe essa tentativa de influenciar nas narrativas, influenciar nas diretivas da PM. Isso é muito grave porque, como disse Ivanildo, é o reflexo dessa tentativa de Bolsonaro de usar as PMs como braço político para poder chegar ao poder e ir esmagando os governadores. Isso é muito grave, porque se o governador não tem mais o comando da PM, qual vai ser o resultado final disso? Balbúrdia, bagunça, barbárie.
É. Bom, a OAB Pernambuco, como entidade representativa da advocacia, de defesa do Estado Democrático de Direito e da sociedade civil, vem a público exigir uma apuração rigorosa e punição por parte do governo do Estado dos responsáveis pela atuação da Polícia Militar durante toda a manifestação ocorrida neste sábado, dia 29, na capital pernambucana. Imagens reportam uma repressão absolutamente desproporcional por parte da Polícia Militar, com o uso de balas de borracha, gás lacrimogêneo e spray de pimenta contra grupos que realizavam o ato na área central da cidade. Esse é o primeiro parágrafo da nota emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, e sobre essa nota e os desdobramentos também desse caso, a gente conversa agora com o presidente da OAB Pernambuco, o advogado Bruno Batista. Doutor Bruno, bom dia para o senhor.
Bom dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal.
Bom, doutor Bruno, essa foi a nota emitida pela OAB. Já tem algum desdobramento? O que é que a gente pode dizer a respeito de respostas do governo do Estado até agora, doutor Bruno?
Sem dúvida, Wagner. Já estamos com uma reunião marcada hoje com entidades representativas da sociedade civil, defensores de direitos humanos, e amanhã também uma reunião marcada com o secretário de Defesa Social, já para buscarmos aí as consequências que serão tomadas em razão realmente dessas cenas que nós vimos, cenas de barbárie mesmo, realmente uma reação absolutamente desproporcional, o uso de balas de borracha, spray de pimenta. Nós vimos, inclusive, que advogados que estavam lá tentando negociar, conversar, foram vítimas disso daí. Então, nós vamos cobrar aí a devida apuração e a responsabilização de todos os culpados.
Maria Luísa Borges.
Bom dia, doutor Bruno. De todos os eventos que foram realizados no fim de semana, que, aliás, é importante que se registre, né, que os mesmos que criticavam as aglomerações promovidas pelas alas mais bolsonaristas acabaram aglomerando também, a gente viu cenas da Paulista e tudo mais. O único que houve uma reação tão desmedida foi aqui em Pernambuco. Isso lhe surpreendeu de alguma forma? Já havia algum indicativo de que aqui poderia haver uma reação maior? A que é que o senhor atribui, assim, que tenha sido tão localizado aqui em Pernambuco essa reação desmedida?
Bom dia, Maria Luísa. Prazer falar com você. Realmente, assim, uma surpresa para nós. E aí traz uma preocupação adicional que pode ser um componente de insubordinação nas polícias militares. Se isso realmente vier a ser comprovado, é algo realmente muito grave, porque um princípio básico da polícia militar, dos militares, de uma maneira geral, é o respeito à hierarquia. E no momento que se descumpre ordens, porque pelo que nós vimos da declaração da vice-governadora e do governador, não houve ordens no sentido de uma reação tão violenta a essa passeata do sábado. E se houve, então, insubordinação, o negócio é ainda mais grave. Já foi muito grave. Se tiver isso, é ainda mais grave.
Jamildo Melo.
A gente sabe que não começou agora, não é, presidente? As manifestações, as greves toleradas e muitas vezes incentivadas por alguns governos para derrubarem outros, usando associações de policiais lá atrás, já tentaram quebrar essa hierarquia. Qual é o horizonte, considerando que o que a gente vai ter pela frente é mais e mais polarização, mais e mais divisão, com o próprio presidente chamando os governadores de ladrões, com deputados associados a esse bolsonarismo taxando todo mundo de ladrão? Então, o sujeito que se sente herói ali vai partir para o tudo ou nada, para fazer o que quiser. O que é possível fazer? Existe alguma reação dentro da ordem da lei contra essa apropriação do Estado?
Essa polarização, Jamildo, é extremamente preocupante. E realmente, como você muito bem disse, a pessoa se sente herói e com isso daí passa a ter condutas que não são compatíveis com o Estado Democrático de Direito. O combate à criminalidade, por exemplo, ao combate à corrupção, não justifica atos que a gente vem enxergando ultimamente. Se a gente for fazer um histórico, nos anos 70, 80, prevalecia uma cultura que inclusive era até apoiada por parte da população de esquadrões de extermínio, de esquadrão da morte. E o que a gente vê agora, anos 2000 e esses anos que nós estamos vivendo hoje, é meio que um incentivo àquela tropa de elite, né, de se fazer realmente um combate à violência e à corrupção, às vezes sem enxergar as barreiras da legalidade, que nós temos aí a legalidade, que deve sempre ser o patamar a ser alcançado por todos. Então a gente vê pessoas que, aquele negócio de exposição de armas, de faca na caveira, etc., que é importante ter muito cuidado com relação a isso. Como eu disse, a hierarquia é um princípio básico dos militares, é um princípio básico na polícia, e no momento que isso é descumprido, é algo absolutamente muito grave. E eu acho que a sanção àqueles que fazem isso, dentro do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, isso é absolutamente essencial. Só para você ter uma ideia, Jamildo, e vamos levar isso ao conhecimento também do Secretário da Defesa Social, na reunião que vamos ter em breve, alguns policiais vêm ameaçando, pelas redes sociais, integrantes das comissões da OAB, por conta dessa nota que foi lida por Wagner aí no início. Então, é algo que a gente não pode admitir de forma nenhuma, hipótese alguma. Tem que todo mundo ter que respeitar o Estado Democrático de Direito. Ninguém está acima da lei. Policial não está acima da lei, governador não está acima da lei, presidente não está acima da lei, absolutamente ninguém está acima da lei.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, presidente. Conhecendo como se conhece o temperamento do governador Paulo Câmara, que é um homem apaziguador, bem educado, jamais se pode imaginar que esta ordem tenha partido dele. Essa ordem de violência contra uma manifestação popular tenha partido do governador. Então partiu de alguém. E o senhor acha que essa comissão criada para investigar de onde partiu isso vai dar algum resultado? Eu nunca escutei um resultado favorável quando o policial investiga policial.
Ivanildo, acho que além da questão do procedimento interno para apurar essa indisciplina, há também a apuração que é necessária na esfera criminal. Crimes podem ter sido praticados ali. A gente viu realmente, pelas imagens que chegam até nós, tiros de bala de borracha, de algo absolutamente desproporcional, sem nenhuma causa que ensejasse realmente uma prática tão violenta, e isso daí é crime. Então, além da esfera administrativa interna, na corregedoria da Secretaria de Defesa Social, há também a esfera criminal, que todos aí estão expostos, além da esfera civil. Já se fala, inclusive, nós tivemos aí um triste caso aí de pessoas que estão com risco de perder a visão e vão ter aí direito, inclusive, a indenizações em decorrência disso. Então, acho que a combinação de todas essas esferas, administrativa, criminal e civil, tem que mostrar a devida reparação para isso. Mas eu acho que, além disso, é muito importante conter esse foco, caso se comprove, e eu também me levo a crer que não houve, até porque houve essa negativa, não houve ordem vinda do governador, esse foco de subordinação, ele tem que ser contido. Isso aí não pode se deixar isso crescer, porque isso daí realmente só tende a se espraiar e piorar a situação se essa insubordinação continuar.
Bom, o oficial que comandou a ação da PM durante o protesto foi afastado pelo governador Paulo Câmara. Nós tivemos também o caso da vereadora Helena Cirne, que prestou queixa após ser atingida por um spray de pimenta quando tentava conversar com os policiais em uma viatura. Isso tudo está público em vídeo. Temos também imagens circulando de um dos cidadãos atingidos no rosto pela polícia, enquanto ele, de forma totalmente desprotegida, só tinha o celular mesmo na mão, ele é atingido por um tiro no rosto, um tiro disparado, de uma distância muito curta no rosto. Mas nós temos, doutor Bruno, aí já a manifestação do Ministério Público Federal em Pernambuco, cobrando a apuração, o Ministério Público de Pernambuco dizendo também que vai apurar os relatos, o que aconteceu. Mas eu queria saber do senhor, o senhor cita muito a questão da insubordinação. Existe algum remédio jurídico contra a insubordinação, doutor Bruno?
Tem sim. O comandante, quem comanda ao final e ao cabo as forças daqui de segurança do Estado de Pernambuco, é o governador do Estado. E aí ele tem efetivamente como, dentro da lei, a sancionar aqueles que cometem atos de disciplina, até que para que isso tenha um efeito pedagógico, para que isso realmente não represente uma chaga, um câncer que vai se alastrando, vai se contaminando. Então, acho que é importante aí esse ato ser feito, com respeito sempre ao contraditório, à ampla defesa, mas que nós tenhamos efetivamente aí uma resposta à altura para esses atos.
Muito obrigado. Presidente da OAB de Pernambuco, Bruno Batista, um abraço para o senhor.
Grande abraço, bom dia a todos.
Bom, falando a respeito agora do protesto em si, Maria Luísa Borges, Ivanildo Sampaio e Jamildo Melo, os aliados do presidente Jair Bolsonaro reagiram às manifestações de sábado de forma bastante alinhada, né? Inclusive inflaram o discurso de polarização e miraram ataques no ex-presidente Lula. Mas há também uma linha também digital, Maria Luísa, apontando para aquilo que os opositores a Jair Bolsonaro sempre criticaram as ações do presidente, que foram as aglomerações. E o que vimos nas ruas de todo o Brasil foram aglomerações, principalmente na Avenida Paulista.
Isso, a imagem, né, da Paulista.
Porque
é bem emblemática.
As imagens que nós temos daqui, pelo menos as iniciais, apontam para uma certa organização no protesto. O pessoal seguiu pela Conta da Boa Vista, em fila indiana, com espaçamento. Inclusive aparece até um rapaz oferecendo álcool para os manifestantes, que em sua maioria, eu digo em sua maioria porque não vi todos, evidentemente, usavam máscaras, né?
Pois é, é muito curioso. A gente vive hoje uma civilização de bolhas. E ontem eu estava fazendo a seguinte análise sobre a situação. 30% dos internautas brasileiros viram passar na sua timeline críticas à esquerda. Críticas, porque a esquerda, ao convocar um protesto de rua, ela termina fazendo a mesma coisa que ela criticava no presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores quando iam para a rua, em Brasília. Inclusive, em várias ocasiões, a gente teve protestos que são geralmente marcados por pessoas sem máscaras, né? A gente vê que há uma resistência muito grande ao uso de máscara nas pessoas que têm uma ligação à ala bolsonarista. Já 30% devem ter visto apenas a reação desmedida da PM pernambucana. De certa forma, o que a PM pernambucana fez ao gerar toda a confusão que gerou, porque, como você disse, o início do protesto ele estava organizado.
Uhum.
O protesto se torna uma balbúrdia quando a PM trava a rua e começa a disparar bala de borracha. Então, gente correndo para todo lado, é óbvio que ninguém está mais preocupado com Covid, está preocupado em se proteger. Spray de pimenta, tudo mais. Então, na verdade, 30% da população estava vendo apenas essa parte, a reação desmedida da PM. O que a gente vê são bolhas. Então, você vê gente ligada às alas bolsonaristas que só viram a aglomeração da esquerda e gente ligada às alas de esquerda que só viram a reação da PM de Pernambuco. Se a PM de Pernambuco não tivesse feito o que fez, se não tivesse protagonizado os incidentes terríveis, né? Inclusive as pessoas atingidas, que podem ficar cegas e tudo mais, sequer estavam no protesto, a PM de Pernambuco terminou, de certa forma, amenizando o que seria hoje uma grande contestação ao fato da esquerda ter ido para as ruas, copiando o modelo de Bolsonaro de aglomerar no meio da pandemia.
Ô Jamildo, você entende que o fato de ter ocorrido esse confronto aqui em Pernambuco acaba ofuscando o contra-ataque bolsonarista nas redes de que a esquerda também causa aglomeração? Oi, Jamildo? Caiu, Jamildo? Então vamos aqui para Ivanildo Sampaio. Com a mesma colocação, Ivanildo. O que é que você acha?
Veja só, você está vivendo um momento muito incerto no campo político. Se fala muito na candidatura de Lula. Mas quem disse que Lula vai ser candidato? Quem disse que o processo dele não pode caminhar e ele se tornar inelegível até lá? Eu acho que está havendo uma radicalização antes do tempo, Magna, e se trazendo para o campo político fatos que ainda estão para ser discutidos. Não se fala mais numa terceira via. Cadê as candidaturas alternativas a Lula e Bolsonaro? Você não escuta falar mais nenhuma. Então tudo isso é muito ruim para o país, né? Nós temos um candidato que é rejeitado por grande parte da sociedade e outro e cujo nome não se quer nem ouvir falar. Onde é que nós estamos metidos, né? Numa situação difícil, um quadro político incerto, um Congresso dominado pelo presidente da República, onde tem maioria nas duas casas, pelo menos tem a presidência das duas casas. E a gente fica aí feito bolha na água, né? Sem saber para onde vai.
É. E a gente, nessa guerra, né, Maria Luísa, contra a Covid-19, eu estava dizendo também agora há pouco na primeira página, junto com o Diogo, da situação do agreste do Estado, né, e também de algumas partes do sertão, com o avanço da Covid. Os relatos que eu recebi do interior nesse fim de semana, de hospitais lotados, completamente lotados, sem vagas, soube de casos também de pessoas, inclusive conhecidas próximas, necessitando de atendimento hospitalar e cuidando-se em casa porque não tinha vaga em hospital. Isso no interior do estado,
Maria Luísa. Isso se você pensar que quem não está com Covid está com alguma doença grave, a situação é ainda mais complicada. Porque, de fato, não há leitos, nem na rede pública, nem na rede particular, como a gente já viu aqui, né, pessoal de plano de saúde dizendo que não adianta ter plano de saúde, não tem para onde levar no Agreste. Está completamente saturado, né, as unidades de saúde do Agreste, a ponto do governo estar pesquisando se já não tem uma nova cepa ali. Porque a situação está tão fora do controle. Eu vi hoje, a gente está dando a notícia de que em Garanhuns, a partir de amanhã, é lei seca. Uhum. Proibido vender bebida. Porque não adianta você fechar os bares, fechar os restaurantes, fechar o comércio e as pessoas irem aglomerar em casa, né? As pessoas fazerem suas festas particulares nas suas casas, até ambiente fechado, menor, com risco altíssimo de contaminação. E, infelizmente, a gente não tem uma população que está entendendo o que está acontecendo.
E aí são dois fatores, Maria Luísa. Sem o álcool, sem a bebida, no início a pessoa ainda tem aquelas medidas de restrição, cuidado e tal. Mas depois que toma algumas doses...
Depois da terceira cerveja, não tem mais máscara.
Exatamente, aí levanta, abraça,
é beijo.
Pois é. Acabou. E nas residências também a mesma coisa, porque acaba recebendo pessoas... E a pergunta que a gente escuta sempre é: você está bem? Está sentindo alguma coisa? Aí, se ele não estiver sentindo nada, não, pode chegar
como
aqui.
Como se Covid não passasse até 14 dias incubado.
Exatamente.
Né?
E os especialistas até apontam que é exatamente nessas reuniões, de pequenos grupos, onde há mais infecção. Porque basta chegar uma pessoa nesse ambiente fechado que você citou, que começa a falar, começa a tomar uma dose de álcool ali, ou duas ou três, começa a falar mais alto, começa a expelir mais gotículas no ar. E as infecções.
Wagner, aonde segue. Eu moro no 8º andar e eu vejo muita coisa em volta, né, nas casas mais baixas. Tem uma casa próxima na minha rua, aonde todo fim de semana tem festa. Eles fazem o seguinte: eles apagam toda a parte da frente da casa. Você passa na frente da casa, se passar vigilância, polícia, não tem a mínima ideia de onde está vindo aquele som. Eles apagam toda a frente da casa e acendem a parte de trás, onde tem uma piscina, onde tem uma churrasqueira. Wagner, festa. O sábado inteiro foi festa, o domingo durante o dia foi festa. Então, assim, as pessoas não estão entendendo o que a gente está vivendo. Quando você vê Garanhuns chegar ao cúmulo de proibir venda de bebida alcoólica, é porque sabe que não tem mais para onde correr. Porque não adianta mais lockdown. Tem várias cidades com toque de recolher. Pesqueira, né? A gente falou isso aqui. Uhum. Que estava com toque de recolher, ou seja, você não podia circular à noite na cidade. Eles estão fazendo de tudo, porque no fundo essas pessoas terminam indo bater na rede pública. Vão buscar atendimento no hospital, na UPA, da rede pública. E a rede pública não tem mais onde botar a gente. A verdade é essa. A gente teve no final de semana a visita do ministro da Saúde, que garantiu que teria oxigênio e tudo mais. Mas não vai adiantar ter oxigênio se não tiver leito, não vai adiantar ter leito se não tiver médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, para atender aquelas pessoas.
E é bom lembrar, hein, Ivanildo Sampaio, que os profissionais também já estão exaustos. A gente teve uma nota, inclusive, não sei, eu não lembro se foi do CREMEP, do Conselho
CREMEP.
Do CREMEP, não foi isso, Jamildo? Apontando exatamente para esse esgotamento dos profissionais que estão cansados. Eles estão há mais de um ano nessa batalha, nessa luta diária. Eles também estão sujeitos...
Se pergunta, né, Wagner?
Oi.
Por que não se há mais hospitais de campanha? Porque não tem nem profissionais para trabalhar nesses hospitais de campanha.
Exatamente.
Além das perdas reais que a categoria registra, né? Muitos morreram médicos, morreram enfermeiros, morreram auxiliares de saúde, enfim. Não tem gente disponível no mercado para operar em novos hospitais.
Oi, Ivanildo, e quem tem está indo embora. O Jornal do Comércio deu no final de semana uma matéria falando exatamente da fuga de cérebros, né? E os personagens da matéria eram exatamente dois médicos que disseram que querem ir para os Estados Unidos porque lá eles têm não só valorização da profissão, vão ganhar mais, como eles vão ver valorização da ciência, da pesquisa, querem trabalhar com pesquisa. Então, a gente já tem gente esgotada, gente pouca, e os que são estão na linha de frente querendo ir embora. É um cenário da tempestade perfeita, né?
É. Jamildo, você ia falar?
Eu ia registrar justamente a ação aí do governo federal no final de semana, que mandou o ministro para cá para poder não repetir Manaus, né? Você tinha um caos lá em Manaus, a gente não chegou àquele nível de caos. Os fornecedores na sexta-feira fizeram um apelo público por ações para reduzir a falta do oxigênio, né? E aí também um deputado federal ligado aos socialistas, Danilo Cabral, acusou o governo federal de omissão. Disse que desde segunda o secretário de saúde já tinha pedido ajuda para resolver a situação e não tinha tido resposta até então. Ato contínuo, numa desabalada carreira, veio o ministro de São Paulo, junto com Gilson Machado, para visitar o Agreste entre o sábado e o domingo, e aí carregar no colo alguns cilindros de oxigênio. E uma das falas, né, que eu vi relacionadas com o Gilson Machado foi essa: isso acaba com a narrativa deles de omissão do nosso governo. Ótimo que o governo tenha se preocupado, realmente, tenha reagido, mas o que é mais impressionante para a gente que cobre política é hoje essa guerra de narrativas. Parece que fica em segundo plano o interesse público. Só, vamos chegar junto porque realmente está precisando. Não tem, parece que, uma relação institucional e simplesmente quer se, como disse Maria Luísa, lacrar para sua bolha, né? Isso é muito triste.
É. Agora, Ivanildo Sampaio, eu não sei qual é a sua impressão, quero saber agora. Quando eu escuto o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falar, eu me lembro sempre, e não deixo de fazer uma associação, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Maria Luísa. Fala o que a gente quer ouvir.
Para só.
Oi.
Eu acho que esse ministro da Saúde foi uma escolha não acertada.
Uhum.
Ele é médico, todo mundo reconhece, sabe que ele é médico, sabe que ele é uma pessoa sem ter uma ficha suja, mas também passa a impressão de totalmente incompetente. Aqui para nós é totalmente incompetente.
A impressão que eu fico, Maria Luísa,
não dá para acreditar.
É que, assim como Paulo Guedes, ele fala, vai para os pronunciamentos, fala exatamente o que os setores interessados querem ouvir, mas falta ação, falta prática e falta exatamente colocar em prática aquilo que ele está falando.
Veja, eu vou fazer...
Wagner, deixa eu fazer só uma interrupção aqui, Maria. Você olhou como é que vai a inflação?
A inflação está subindo.
Está sem controle nenhum, meu companheiro.
Disparou completamente.
E Paulo Guedes, que era o posto Ipiranga do presidente, hoje é uma borracharia de beira de estrada. Você não vê uma ação concreta desse ministro que melhore a economia? Os projetos que foram, que deveriam ir para o Congresso, de reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, nem sequer se fala mais neles. E o ministro está encolhido. O ministro Paulo Guedes está encolhido. Você não escuta ele falar.
Maria Luísa, para complementar.
Voltando um pouco, Ivanildo, a comparação de Queiroga, a avaliação sobre Queiroga, a questão é que a gente tinha um patamar de comparação muito baixo. Porque a gente, quando compara Queiroga com o Eduardo Pazuello, o general que foi ministro e que protagonizou as cenas mais patéticas de um ministro da Saúde no meio de uma crise gravíssima como a que ele enfrentou, você termina achando que Queiroga é bom, sim. Assim, comparativamente com o que nós tínhamos, Queiroga é uma grande evolução. Acho também, assim, se você prestar atenção no discurso, ele é um discurso que fala de vacina, que diz que está correndo atrás de vacina, fala de ciência, fala de isolamento social, né? Porque Pazuello, ele dava uma entrevista de manhã, falava de proforma de isolamento e de tarde estava passeando no shopping. Então, de fato, você tem uma evolução quando você compara os dois. Mas é óbvio que a gente vai precisar de algum tempo para poder avaliar concretamente se Queiroga foi só discurso ou se Queiroga, de fato, trouxe uma mudança de postura do Ministério da Saúde no enfrentamento à pandemia.
Bom, vamos fechar o assunto do conflito do último sábado aqui no centro do Recife, porque agora a gente vai conversar com o secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico. Bom dia, secretário.
Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes.
Bom, secretário, estávamos aqui, evidentemente, fazendo um resumo do que aconteceu, inclusive trazendo as informações também a respeito do governo do Estado, que determinou que os feridos em protesto no Recife recebam assistência do Estado e também indenização. Mas algumas respostas ainda estão em aberto, secretário Pedro Eurico. Por exemplo, a principal delas, qual a justificativa para uma ação com tamanha energia promovida pela Polícia Militar de Pernambuco?
Olha, Wagner, é evidente que qualquer ação, ela tem que ser moderada, tem que ser ponderada e tem que buscar sempre, numa ação, o maior potencial possível de redução de dano. Isso é um princípio fundamental. A passeata vinha acontecendo de forma pacífica. O governador e o secretário de Defesa Social, durante 3 horas, acompanharam, tomaram conhecimento do andamento da passeada. E chegando na ponte Duarte Coelho, aconteceu esse episódio. E o que é que nós vamos fazer? O governador já determinou imediatamente o afastamento dos suspeitos, instaurado um inquérito policial militar, o IPM, para apurar o que aconteceu do ponto de vista policial militar, que é um crime militar, mas ao lado disso, Wagner, tem também o inquérito da Polícia Civil, porque houve lesão corporal de natureza gravíssima. Qualquer lesão corporal, evidentemente, que poderia ensejar a abertura do inquérito, muito mais essa. Por outro lado, eu recebi agora pela manhã já uma das famílias. A outra família deve chegar no final da manhã. Conversei com os familiares, com o advogado. Há uma decisão nossa de fazer também uma reparação indenizatória pela lesão corporal. Mas nesse momento, Wagner, o mais importante é a assistência à saúde das pessoas. Assistência não somente às pessoas como vítimas, como também a seus familiares. Recebi o pessoal e nós já estamos também acompanhando com a Secretaria de Saúde o desenrolar, evidentemente, da situação em que se encontra as duas vítimas.
Uhum. Jamildo Melo.
Bom dia, secretário. O movimento Policiais Antifascismo divulgou um artigo, em forma de nota, em que no meio reclama de forma bastante clara. Há uma tentativa de insubordinação e balbúrdia provocados por bolsonaristas no interior da PM para desestabilizar governos estaduais. Fecha aspas. Isso pode estar acontecendo em Pernambuco?
Olha, eu não creio que isso esteja para acontecer ou esteja acontecendo em Pernambuco. Em primeiro lugar, porque a Polícia Militar, comandante em chefe da Polícia Militar, é o governador de Pernambuco. Segunda questão, porque os coronéis, ou seja, o comando, tem se pautado rigorosamente com respeito à lei, né? Você veja que a Polícia de Pernambuco é a polícia que menos se envolve em conflitos com resultado morte, que se reduz o dano. Mas esse caso evidentemente, Jamildo, é um ponto fora da curva e terá que ser investigado e vai ser investigado, doa quem doer, custe o que custar. Nós não vamos deixar que esses fatos fiquem impunes, até porque a sociedade merece respostas claras, né? Se existe alguém que está tentando de alguma maneira desestabilizar as polícias militares, né? Eu pessoalmente acho que a resposta a isso, em primeiro lugar, não vejo isso acontecendo. Mas em acontecendo, evidentemente que o que vai prevalecer nesse tipo de caso é o respeito à institucionalidade, né? Não adiantam aqueles saudosistas, né, de ditaduras quererem desestabilizar governos, até porque as instituições funcionam. O Ministério Público está atento a essa questão e nós temos um poder judiciário absolutamente imparcial e democrático. Então, essas ilações, elas vão chegar de tudo que é lado. Tem gente dizendo que isso foi provocação. Tudo isso, nós temos que, nesse momento, Jamildo, baixar a temperatura e trabalhar primeiro no sentido de se encontrar qual a origem, por que isso aconteceu. Em segundo lugar, dar assistência às famílias. Inclusive, além da questão da saúde, coloquei à disposição das famílias agora também o Centro de Atenção e Valorização da Vida, que funciona na nossa Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, com psicólogo, assistente social, para assistir às famílias que nesse momento são nossa prioridade.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, secretário. A gente teve essa passeata com esse saldo trágico, mas certamente essa não vai ser a única. Deverão acontecer novas passeatas com o mesmo protesto, com o mesmo sentido. Eu pergunto ao senhor, qual será o comportamento do governo do Estado nas orientações à Polícia Militar? Ela irá para a rua, não irá, a passeata corre solta? O que é que vai acontecer daqui para frente?
De forma nenhuma. Veja bem, Ivanildo, até aqui, todas as manifestações, o governo respeita e respeitou até aqui. Todas as manifestações foram respeitadas. Até porque o direito de ir e vir, o direito de livre manifestação política e pública, direito de livre expressão do pensamento, está no artigo 5º da Constituição, é direito fundamental.
Mas eu não estou questionando isso não, secretário. Eu estou questionando se a polícia irá para a rua com a mesma orientação.
Não, essa orientação jamais, porque não houve orientação para isso. De forma nenhuma. O governo Paulo Câmara em nenhum momento determinou esse tipo de repressão autoritária. Em segundo momento, mesmo que houvesse motivação para o enfrentamento, sempre a gente tem que buscar uma política de redução de dano. E me parece que é claro...
Nenhuma vez se disse que o governador Paulo Câmara determinou isso. Se disse que a polícia fez. Se a polícia fez, alguém mandou.
Se alguém fez, e os que são suspeitos já foram afastados. Se alguém mandou, quem mandou vai responder pelos seus atos. Mas nesse momento, o que está claro é que quem é que manda quando uma tropa se encontra no campo de batalha, né? Digamos assim, ou se encontra num território conflituado? Quem está comandando naquele momento a operação daquele local? Isso é o princípio básico, né? Desse tipo de operação. Mas veja também, Ivanildo, que a passeata já durava 3 horas. Ela veio da Praça do Derby. Ela estava terminando na ponte do Arquigueiro, logo em seguida, na Avenida Guararapes. Não houve nenhum incidente, não houve nenhum problema. A Polícia Militar se manteve durante todo esse percurso, né? Inclusive foi informado ao governador, ao secretário de Defesa Social, secretário Antônio de Pada, a pacificidade, né? A organização e a tranquilidade da manifestação. Se houve excesso, o excesso está claro que aconteceu e vai ser apurado. Não vamos deixar de apurar um fato desse, porque isso é um ato de extrema gravidade e que terá que ter resposta.
Uhum. Secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, muito obrigado pela sua colaboração com o Passando a Limpo. Um abraço.
Grande abraço.
Próxima. Hoje já estamos com Eliane Cantanhede, que está no Nordeste. É isso mesmo, Eliane? Bom dia para você.
Oi, bom dia, Wagner, colegas, ouvintes.
Estou vendo que você não está não somente no Nordeste, mas está no litoral. Mais uma praia para você, é isso mesmo?
Eu vim tirar uma semaninha de férias aqui no Nordeste, mas está tudo fechado. Então eu estava trancada em Brasília, na minha casa, e agora estou trancada no hotel. mas mesmo assim eu acho elogiável como aqui, por exemplo, em Alagoas, estão sendo bastante rigorosos com os cuidados, todo mundo de máscara. Eu não vi ninguém desde sábado de manhã sem máscara. A polícia fazendo a vistoria, as praias vazias, restaurantes, bares. Eu acho que é isso. É chato a gente ficar trancado no hotel? É. Mas mais chato ainda é você ver o nosso povo morrendo. Então, é aquela coisa. Pelo menos estou saindo um pouquinho, vendo a praia. Só de ver a praia, ver o mar, né? Eu já... O Nordeste me faz bem, me reenergiza.
Mas esse é o detalhe, viu, Eliane? Fazer home office é uma coisa. Fazer home office olhando para o mar é outra. Totalmente diferente, sem dúvida. Mas vamos começar nossa conversa, Eliane. Vamos começar falando a respeito do caso Pazuello, que as informações do fim de semana dão conta de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, teria pedido ao comandante do Exército para não punir o ex-ministro da Saúde. Em que pé está esse caso?
Olha, a coisa está feia, porque tudo começa no domingo da semana passada com a ida do general Eduardo Pazuello, que é um general da ativa, hein, gente? Ele é da ativa, não é da reserva. Aquela manifestação política, um trio elétrico do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, no dia que ele reuniu motoqueiros, etc., né? Motociclistas. E o artigo 45 do Regimento Interno Disciplinar do Exército, além do Estatuto Militar, proíbem generais e qualquer oficial da ativa de participar de manifestação política. Isso é muito claro. Vocês não viram um único oficial do Exército, da Marinha e da Aeronáutica dizer que o Pazuello não deve ser punido. Todos, exatamente todos, que se manifestaram publicamente ou com quem eu converso nos bastidores, todos, 100%, dizem que ele tem que ser punido, sim. Porque se libera por general Pazuello, né, ano que vem tem eleição. E aí quem é que vai controlar? Os capitães, os coronéis, vai todo mundo querer fazer política e os comandantes perdem algo fundamental para Forças Armadas. Disciplina, hierarquia, ordem. Mas você tem razão, Wagner, no final de semana, o presidente, que já tinha proibido o Ministério da Defesa e o Exército de divulgarem notas sobre a questão e sobre a abertura do inquérito contra o Pazuello, agora determinou que não pode punir. E isso é uma situação, uma saia justa muito poderosa contra o novo comandante do Exército, o general Paulo Sérgio. Por quê? Porque ele tem que punir, ele sabe que tem que punir, e a decisão é monocrática dele. Quem decide é o comandante do Exército. Ele tem até sexta-feira, e vamos ver como é que ele vai fazer. Porque se ele não punir, ele perde a autoridade com os comandados. E se ele punir, ele pode ser desautorizado pelo presidente da República e ficar na seguinte situação, de ter de pedir demissão, nova crise militar. Então, o presidente Bolsonaro, um capitão insubordinado, que saiu do Exército cedo por ser insubordinado, está dando um nó nas Forças Armadas depois de ter demitido o ministro da Defesa, que era o quatro estrelas, general quatro estrelas, e todos os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Isso é inacreditável. E é um momento assim, ou o Exército se afirma, ou o Exército vai virar um pau-mandado de um capitão insubordinado, vai.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Eliane.
Bom dia.
Veja bem, com essa crise na saúde, os outros problemas do país foram jogados debaixo do tapete. Parece que foram jogados debaixo do tapete. Nós temos aí uma inflação subindo, não é? Nós temos todos os projetos de reformas dormindo no Congresso. Eu pergunto a você, o país parou?
O país está vivendo de crise em crise. Você bem disse, a inflação, o desemprego. O desemprego é brutal. É uma coisa assim, sabe, assustadora. E você tem muita gente de volta à extrema pobreza e passando fome. Uma coisa, aliás, positiva nesse processo é como os movimentos para ajudar as pessoas, os movimentos são muito fortes. Eu vejo isso no Rio, São Paulo, Nordeste, no Distrito Federal. Há muitas organizações coletando cestas básicas e tal, porque a fome está agravando. E, enquanto isso, a gente está discutindo crise militar, crise entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo, e você não tem o governo agindo como governo. Cadê as reformas? Né, a liderança do governo sobre a reforma tributária, sobre a reforma administrativa, as ações que têm que ser tomadas. O presidente da República não dá uma palavra sobre nada disso. Ele vai de campanha em campanha, palanque em palanque. Ontem, inclusive, o Estadão estava mostrando que o presidente Bolsonaro reinaugura obras que já foram inauguradas. Semana passada, ele foi lá para o norte do país, para o extremo do Pará, para inaugurar uma pontezinha de madeira de 20 metros. Por quê? Porque ele tinha que botar os militares no bolso. Quem fez a ponte foi o Exército, e aí ele estava ali com o ministro da Defesa, com o comandante do Exército, com o chefe da Casa Civil, todos os militares, porque ele estava ali, ó, exercendo a sedução dele sobre os generais que, enfim, que se submetem a esse tipo de coisa. Então, o presidente está fazendo campanha política, botando o povo na rua, fazendo motocada, fazendo aglomeração, e o país está indo ladeira abaixo. É isso, Danilo, você tem razão.
Maria Luísa Borges.
Bom dia, Eliane. Eu queria ouvir a sua análise dos recentes movimentos que a gente viu no final de semana, em que representantes de partidos, entidades ligadas mais à esquerda, foram às ruas depois de muito tempo, né? Foram inclusive acusados de promover aglomerações semelhantes às que os bolsonaristas, com todo o apoio do presidente, inclusive, vinham promovendo. Mas, de certa forma, tira um pouco o discurso de que o apoio ao presidente é unânime. A manifestação, você viu ainda um grupo muito focado de esquerda, você ainda não sabe nessa balança para onde é que o eleitor mais moderado vai pender, não é? Porque, de fato, você tem só os dois extremos que foram às ruas. Mas eu queria ouvir a sua análise, como é que fica daqui para frente tanto o discurso do presidente quanto o discurso da esquerda também com relação ao protagonismo das ruas.
Oi, Maria Luísa, tão bom ouvir você. Olha, ontem você teve uma... Ontem não, né? Sábado você teve ali uma inflexão nesses movimentos de rua, porque você tinha até agora o presidente Bolsonaro sozinho, botando gente na rua. Então, só os bolsonaristas faziam aglomeração, faziam motocada, faziam, enfim, esses ataques, né, esses atos golpistas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, contra a mídia. Até aqui, só eles, porque eles têm aquele líder, né, que é contra a máscara, contra o isolamento. Era mais fácil ir para a rua. E agora, a partir de sábado, esse jogo mudou. Aí as pessoas dizem, tinha muita bandeira vermelha, os movimentos ligados ao PT. Então, você tem os partidos de esquerda, o PSOL, por exemplo, o PT, a UNE, o MST, o pessoal da esquerda botando manifestantes na rua. E qual é o problema? Se a gente pegar todas as manifestações historicamente no Brasil, elas começaram com a esquerda. A única vez que começou pela... Eu estou falando pós-redemocratização, né? Após 1984, ali, quando já na campanha das diretas, a partir de 1982, 83, todos os movimentos de rua foram liderados pela esquerda. Mas isso não significa que o incômodo com o presidente Bolsonaro, o incômodo de como ele trata a pandemia, seja uma exclusividade da esquerda. Eu conheço, por exemplo, muita gente de Rio, São Paulo e Brasília, por exemplo, que participou das manifestações de sábado sem ser ligado a nenhum desses movimentos e nenhum desses partidos. Portanto, é uma novidade no ambiente político, porque os bolsonaristas não estão mais sozinhos na rua e não estão dando mais sozinhos a versão deles da história. Como é que isso vai evoluir? Não sei, porque a pandemia está num momento ruim, a gente sabe que está piorando, né? O número de contaminados está muito alto, o número de mortes também ficou muito alto, o sistema de saúde está muito pressionado e você tem novas cepas. Então, não sei se haverá condições para continuar o movimento de rua, mas o recado foi dado. Os bolsonaristas não estão mais donos das ruas brasileiras, agora estão divididos. E a pergunta continua sendo, e o centro, como é que fica nessa história? É uma boa pergunta, né, Maria Luísa?
Jamildo Melo.
Muito bom dia, Eliane. Só para fazer uma atualização, Gilmar Mendes acaba de tuitar criticando as operações da polícia aqui no Recife. Abre aspas. As cenas de truculência e brutalidade da ação policial em Pernambuco, no Recife, causam imensa preocupação com o despreparo das forças para lidar com manifestações de grande porte, que tendem a se tornar frequentes em 22. Dois homens que sequer mais manifestavam perderam um olho. Até quando?
Olha, Jamildo, essa questão militar e policial é uma questão muito complexa e muito preocupante. Né? A gente não viu a polícia atacando os militantes bolsonaristas em lugar nenhum no Brasil. Você não viu a polícia de Pernambuco atacando manifestante bolsonarista, jogando gás, dando bordoada, nada disso. E por que agora, então, numa manifestação que era pacífica, até onde me informaram, era uma manifestação pacífica, a polícia reage assim? Uma das grandes preocupações é que o capitão insubordinado, que faz tudo isso com o exército, que pega o general da ativa e põe no seu palanque, chama de meu gordinho, que é o Pazuello, ele também faz tudo para manipular as polícias brasileiras. E a gente sabe que a gestão e a responsabilidade sobre as polícias é dos governadores, é dos estados. Né? Os governadores não podem perder o controle das suas polícias, assim como o comandante do exército, os comandos de marinha, aeronáutica e exército não podem perder o controle sobre seus próprios comandados e suas tropas. Então, é preciso que a imprensa de Pernambuco investigue muito profundamente o que, que aconteceu, de quem partiu essa ordem, como começou, quem provocou, para saber e avisar ao resto do país o que está acontecendo. Porque o que acontece no Estado tende a se replicar nos outros estados. E o momento é de gravidade, como eu sempre falo.
Para a gente fechar, Eliane, o Supremo Tribunal Federal tem dado sinalizações em direção ao Congresso e à classe política em busca de um certo respaldo à sua atuação diante das brigas recorrentes que tem com o presidente da República, Jair Bolsonaro. E a avaliação de ministros da Corte é que este não é o momento de entrar em disputas com o Congresso, com o Legislativo, e que o importante é manter uma boa relação com os parlamentares, que pode ser o fiel da balança, caso a tensão entre o Executivo e o Judiciário continue. Mas é bom lembrar também que o Supremo Tribunal Federal tem uma certa queda de braço aí com a Procuradoria-Geral da República. Como é que vai ficar esse cenário daqui para frente, Eliane?
Olha, até foi um furo meu de reportagem isso na semana passada, porque a Procuradoria-Geral da República entrou no Supremo para tirar o ministro Alexandre de Moraes das investigações do processo envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A gente lembra que o Alexandre de Moraes é um ministro muito duro, muito implacável, e ele determinou busca e apreensão e quebra de sigilo bancário e fiscal do ministro Ricardo Salles, que é o queridinho do presidente Jair Bolsonaro, apesar de ser alvo de investigação do Supremo e de investigação do Ministério Público. E o que, que aconteceu? O Alexandre de Moraes respondeu para a PGR que não ia deixar o caso, que ia ficar no caso. A PGR fez uma tréplica, né, e insistiu, inclusive, com o presidente do Supremo para tirar o Alexandre de Moraes. Ou seja, aí há uma tensão entre a PGR e o Supremo, e particularmente entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o ministro Alexandre de Moraes. O Supremo pende e já dá demonstrações de estar ao lado do Alexandre de Moraes, mas, lá do outro lado, o Augusto Aras não é unanimidade. Há muita gente dentro do Ministério Público e dentro da própria PGR que recrimina as ações do Aras, que é considerado assim, os atos dele são sempre pró-Bolsonaro, pró-governo, pró-Ricardo Salles. Lembrando que a ação contra o Ricardo Salles tem um início poderoso. Quem denunciou o Ricardo Salles por envolvimento com madeireiros ilegais, com quadrilhas de exportação ilegal de madeira, primeiro foi o Alessandro Saraiva, que é um delegado da Polícia Federal. Portanto, ele não é de esquerda, ele não é nada. Ele é um delegado muito respeitado da Polícia Federal. E o segundo inquérito, que é esse que está com Alexandre de Moraes, ele começa com uma denúncia do governo dos Estados Unidos via embaixada americana. Logo, não é também da esquerda ou de oposição, é delegada da Polícia Federal de um lado e governo dos Estados Unidos de outro. Portanto, a situação do ministro Ricardo Salles é muito difícil, mas o presidente Bolsonaro insiste em mantê-lo, diz que gosta dele, que ele faz o que ele e Bolsonaro quer, e isso vai pressionando ali a relação PGR-STF no momento de estar de muita tensão, não é, gente?
Sem dúvida. Eliane Cantanhede, vá curtir sua folga. Eu só lamento informar que esta semana seu telefone vai tocar muito ainda e você vai usar muito seu equipamento ainda, mesmo estando de folga. Obrigado, querida. Boa semana para você.
Beijão, boa semana.
Com Jamildo Melo trazendo as informações, as previsões de pauta para essa semana, Jamildo Melo, no plano local, o que é que temos de mais relevante?
Tem uma coisa interessante que vai acontecer aí dia 20 de junho. Bota aí na agenda, 10 horas, uma motossiata, como estão batizando agora, aqueles comícios com a passeata de moto. Bolsonaro está prevista a presença dele em Pernambuco e com certeza vai reunir motoqueiros aí bolsonaristas de todo o Nordeste, não apenas do Recife, porque existe um movimento grande de motoqueiros, né? E Paraíba, Alagoas. Então já está circulando o card que convoca para esse evento. A ideia é concentrar tudo no Recife. O local de partida é uma homenagem a Lula. Vai sair do Parque Dona Lindu, que é a mãe de Lula, né? E vai até o centro de convenções. Vamos rezar que a polícia de Pernambuco dê boa guarita e não jogue bomba no presidente.
Ivanildo Sampaio, não resta dúvida que a campanha 2022 já começou, né?
Ao que custa ser. Aliás, esse país, quando você acaba uma eleição, começa a campanha na eleição seguinte.
É sempre
o
assim.
Fato é que me chama a atenção, sabe, Wagner, é você não escutar mais falar no nome da terceira via. A candidatura de Ciro Gomes é uma pulha, né? Ninguém acredita nela. Você olha lá para o Sul, é a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também me inchou. Do apresentador da TV Globo, também ninguém fala mais. E com tudo isso, sem você saber se Lula é de fato candidato. Resumindo, temos um quadro absolutamente nebuloso e incerto. E o país sofrendo pela pandemia, pela inflação, pela falta de reformas, pelas mazelas que a gente já conhece.
É, sem dúvida. Então, vamos lá. Maria Luísa Borges, Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo, acabou Passando a Limpo.
Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.